Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 da EZTEC. For those who want to listen to this conference call in English, please use the translation button in your Zoom platform. Olá, eu sou Pedro Lourenço, responsável pelo Departamento de Relações com Investidores da companhia. E conosco para a apresentação estão presentes os senhores Silvio Ernesto Zarzur, presidente e membro do Conselho de Administração da companhia, senhor Samir Altaiar, membro do nosso vice-presidente do Conselho de Administração da empresa, Marcelo Ernesto Azul, vice-presidente da empresa, e Emílio Fugazzi, diretor financeiro de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte RI EZTEC através do nosso chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID que estão disponíveis no nosso site ri.ezetec.com.br para assim conseguirem retornar à apresentação. Também no nosso site vocês podem encontrar os slides da apresentação na central de downloads e as informações estão disponíveis em reais, em BRGE e IFRS aplicável a entidades de incorporação imobiliária do Brasil. Do contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, tais como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, para dar início, gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazzi, diretor do Conselho, que iniciará a nossa apresentação. Por favor, Emílio, pode prosseguir.
Obrigado, Pedro. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026, demonstrando aqui a força, de resultados obtidos principalmente no aspecto operacional, agora no primeiro trimestre. Destaco já logo de cara a nossa performance de lançamentos, que foi de 925 milhões de reais no primeiro trimestre, já vindo de uma força muito grande do quarto trimestre de 2025, onde lançamos 783 milhões de reais. Então, em apenas 2 trimestres, já atingimos mais de 1,6 bilhão de reais. Se eu observasse apenas o ano de 2026, onde nós divulgamos em janeiro desse ano um guidance de lançamentos entre 2,5 e 3,5 bilhão de reais, já estamos com mais de 30% dele completos só com os lançamentos, com os 4 lançamentos que fizemos nesse primeiro trimestre de 2026. Não obstante, um forte volume de lançamentos, um forte volume de vendas sobre esses lançamentos. E lembrando que a companhia detém aproximadamente aí 9 bilhões de reais de banco de terrenos e mais aproximadamente 4 bilhões de reais em terrenos sob cláusula suspensiva. Gostaria de ressaltar agora os nossos lançamentos. Começamos com o Reservação Caetano Bosque, a segunda fase desse projeto. Segunda fase desse projeto que já se encontra 63% vendido. O bosque como um todo, ou a fase bosque, o terreno de São Caetano é um terreno de 4 fases. Como um todo, a fase bosque de São Caetano já se encontra com quase 60% vendido na sua totalidade. É empreendimento voltado para a classe média, apartamentos de 33 a 64 metros quadrados. Na sequência, verdadeiro espetáculo no aspecto de velocidade de vendas, o lançamento do Metropolitan by Lindenberg, que aconteceu ali na Chácara Santo Antônio, em frente ao Shopping Parque da Cidade, muito próximo de outros empreendimentos nossos, como Lindenberg Alto das Nações, como o próprio Parque da Cidade, o Ster Towers, uma região de bastante demanda para este tipo de produto, que é um produto de tipologia de 22 a 74 metros quadrados. Nesse caso, a EZTEC detém 70%, a construtora Adolfo Lindenberg com 30%, e nós atingimos 86% vendido até a data de hoje, o que já resultou no primeiro trimestre em reconhecimento de receita, adicionou 56 milhões de reais em receita para esse trimestre. Na sequência, outro verdadeiro espetáculo também de performance, o Cidade Parque Guarapiranga, terreno nosso em parceria com a Cury. Nós temos ao todo nesse terreno cinco fases a serem lançadas, onde nós lançamos a primeira fase desse empreendimento, com 100% vendido até essa data, o que já significa 146 milhões de reais de VGV adicionados e que já obteve o reconhecimento de resultados e, portanto, lucro dessa fase de participação com a Cury. Na sequência, o Casa Nacional. Casa Nacional, um terreno da companhia na Avenida Roque Petroni, muito pertinho do Shopping Morumbi, um terreno extremamente bem localizado, que permite à companhia fazer pelo menos três lançamentos ali ao todo. É um lançamento de 114 a 136 metros quadrados, onde nós estamos até essa data com 16% vendido, e temos nesse tipo de empreendimento a compreensão de que a velocidade é essa que nós estamos obtendo, por um preço adequado, mas um produto que está muito bem concebido e muito bem posicionado naquela região. Com isso, a gente fecha apenas dando a menção aos senhores e senhoras que no segundo trimestre já lançamos mais uma fase do empreendimento de São Caetano, que é o Grand Resort Reserva São Caetano. Ele já está 14% vendido, ele foi lançado agora no finalzinho do mês de abril. Então eu tenho, como um todo, das três fases de São Caetano, a fase Bosque vendida 58%, a fase Parque vendido 74%, e agora o início da nossa fase Grand Resort Reserva com 14%. Quero lembrar aos senhores que nós começamos a vender isso no quarto tri. Então, se eu olhar do quarto tri até agora, são menos de 6 meses de lançamentos e uma velocidade de vendas absolutamente incrível para esses projetos que foram desenvolvidos pela companhia 100% da EZTEC ao longo dos últimos 5 a 6 meses. E por último, ainda falando de lançamentos, teremos agora, já com registro de incorporação realizado, o Azuri Resort Life. Empreendimento nosso ali na região de Osasco, na frente da sede do Bradesco, na frente da Cidade de Deus, apartamentos de 63 metros quadrados até 120 metros quadrados, que comporá agora no segundo trimestre de 2026 mais 400 milhões de reais de VGV. Dito isso, eu passo também a falar um pouquinho das entregas. Entregas que já não é um assunto mais relevante, tal qual foi em 2025 para a companhia. Nós teremos de entregas 951 milhões de reais, onde no primeiro trimestre entregamos o Chanés Street com 176 milhões de reais e 75% vendido. Isso já indica para nós uma baixa formação de estoque pronto neste tipo de produto também. Os próximos empreendimentos a serem entregues, que estão sendo entregues agora no segundo trimestre de 2026, é o East Blue e o Lindenberg Ibirapuera, todos eles também com uma velocidade de vendas bastante alta, o que significa que, na média, tudo aquilo que está sendo entregue até a data de hoje, como vendido, estamos com 80% ao todo, tendo a formação de 20% de estoque até a data de hoje. Com isso, eu encerro o operacional falando de vendas líquidas. Vendas líquidas atingiram 697 milhões de reais. O mais importante da menção das vendas líquidas é a menção do tamanho do crescimento em relação ao primeiro tri do ano passado, que foi de 377 milhões de reais, é um crescimento de 85%, mas não obstante a isso, o crescimento 12 meses, né? Um ano atrás nós estávamos girando em torno de 1 bilhão e 700 de venda por ano. Agora nós já estamos girando em torno de 2 bi e 300 milhões de reais de vendas no ano. Distratos absolutamente controlados na mesma dinâmica mensal que nós observamos também no quarto trimestre do ano passado. Então, temos aqui uma dinâmica de lançamentos e vendas que nos próximos trimestres, a partir do início da execução de obras, começará a compor receita da companhia e, portanto, POC no nosso resultado financeiro, no nosso resultado operacional e financeiro. Com isso, eu começo a falar um pouco do nosso resultado, os nossos indicadores financeiros. Receita líquida que começa o ano em 323 milhões de reais. Essa receita líquida vem majoritariamente da venda dos empreendimentos em lançamento, um pouquinho dos empreendimentos em obra, mas quero lembrar, por mais que eu tenha neste momento 19 canteiros em execução, eu estou em início de obra para todos esses empreendimentos. Então, é de se esperar uma atração maior no reconhecimento de receita nos próximos trimestres. Também compõe a nossa receita líquida os 102 milhões de reais em venda de estoque performado. Essa venda de estoque performado já foi melhor do que no quarto trimestre do ano passado. Quero lembrar a todos que muitas vezes nós lemos nos relatórios de sell side tal, as preocupações em relação ao estoque. Estamos absolutamente alinhados em relação às preocupações a respeito de estoque performado. E este trimestre já demonstra um reconhecimento de receita importante em relação à venda desses estoques. Superação de cláusula suspensiva do Metropolitan, que já está nesse resultado. Superação de cláusula suspensiva do Cidade Parque Guarapiranga, que já está na equivalência patrimonial. Então, com isso, a gente passa para o lucro bruto. A margem bruta é de 38,7%, absolutamente em linha com o que os senhores têm visto no nosso resultado a apropriar. Nenhum sobressalto esperado e nenhum sobressalto que de fato aconteceu. A diferença que eu sempre digo, a diferença da margem bruta para a margem REF sempre se dará um pouco nos encargos financeiros, dos financiamentos que nós estamos utilizando, que tem sido de aproximadamente 2 pontos a 2,5 pontos percentuais, e também em praticamente metade do imposto RET, falando aqui especificamente de PIS e COFINS. Na sequência, o resultado financeiro. Resultado financeiro também destaque na companhia. Parte significativa dele, função da nossa carteira de alienação fiduciária. Nossa carteira continua em franco crescimento. Estamos falando aí de 661 milhões de reais contra 615 milhões no final do ano de 2025. Houve uma formação bruta de carteira de pouco mais de 50 milhões de reais, mas o grande destaque aqui, de fato, é o volume pago. Quando os senhores observam 43 milhões de reais de amortização, isso denota, se eu fizesse aqui uma anualização disso, isso denota 160 milhões de reais em um total de 615 milhões de reais, que é quando começa o ano. Então, nós estamos falando de aproximadamente 30% de amortização, aproximadamente 30% de amortização numa carteira anual. Isso demonstra a força dessa carteira, isso demonstra o fato que as pessoas encaram isso um pouco como um bridge loan. Lembro aos senhores que ela é majoritariamente uma carteira de IGP, o que significa que nos próximos 3 meses nós teremos um acréscimo aí de resultado financeiro por conta do IGP, que deu uma puxada nos últimos meses, e ela é uma carteira de taxa média de aproximadamente 10,2%, sabendo que nós estamos formando mais carteira ultimamente, nos últimos 6 meses, na taxa de 12%. Dito isso, eu vou direto ao lucro líquido e ao ROI da companhia. O lucro líquido fecha em 120 milhões de reais, para um ROI de 11,1%. Com isso, a gente vale ressaltar aqui também a participação do resultado de equivalência patrimonial. Na equivalência patrimonial, quero lembrar aos senhores, a maior parte do que está em equivalência patrimonial são empreendimentos operados pela companhia. A maior parte, quando os senhores olham lá na tabela que o RI produz no release sobre equivalência patrimonial, eu vou encontrar ali empreendimentos operados pela EZTEC, a menos do Cidade Parque Guarapiranga. Então, o que significa que, embora em equivalência patrimonial, esses empreendimentos todos, eles compõem o esforço administrativo de negócios de incorporação imobiliária da companhia. Dito isso, por exemplo, quando eu olho lá o resultado que nos deu esse trimestre o próprio Parque Avenue é um empreendimento de 50% da EZTEC, é um empreendimento totalmente administrado pela companhia. Vamos agora à parte de dividendos. Dividendos com base no lucro líquido, 25% do lucro líquido nos dá 28 milhões de reais. A data de corte será o dia 14 de maio, ou seja, hoje nós estamos no dia 8, a data de corte é 14, com o pagamento desses dividendos no dia 29 de maio de 2026, o que significa aproximadamente 10 centavos por ação. Para fechar e passar ao nosso presidente da companhia ICO, Silvio Ernesto Zarzur, menciono aqui a estrutura de capital. Nesse trimestre nós tivemos. Dada a geração de caixa que nós temos tido por conta dos repasses que vão acontecendo e, portanto, as quitações de dívidas de financiamento à produção, nós tivemos uma formação de caixa, estamos como caixa líquido, 7 milhões de reais de caixa líquido contra no final de 2025, que aparecemos com 147 milhões de reais de caixa líquido. Lembrando que na holding a nossa posição é muito mais confortável em relação à companhia no consolidado. Com 1 bilhão 447 milhões de caixa e 1 bilhão 115 milhões de reais de dívida corporativa. Dito tudo isso, passo agora a palavra ao nosso CEO para seus comentários antes das perguntas dos nossos ouvintes. Silvio, por favor.
Não, eu só queria falar assim, ó, é um trimestre com vendas muito, muito fortes, né? Nós conseguimos manter uma política comercial agressiva, nós fomos bem assertivos na parte, de mídia, a forma como os produtos reagiram foi muito positiva. Mesmo com o cenário. A gente sempre está preocupado com o cenário que a gente tem pela frente, a história agora dessa outra guerra, de alguma história sobre aumento de preço de construção civil, etc., né? Eu acho que esse aumento de preço que nós estamos vendo, ele extrapola o aumento que estava sendo previsto entre 3% e 4% para o ano, né? No meu modo de ver, ainda é aceitável para a gente conseguir manter as velocidades de venda. Então, eu entendo que se a gente não tiver outros fatores negativos vindo, nós vamos conseguir manter as velocidades de venda. Quando o Emílio falou sobre a nossa carteira de alienação, ela é muito forte. A gente tem muita venda. Você vê, ele falou, a gente teve um aumento líquido de 50 milhões, né? Fora as quitações. A gente teve um aumento líquido de 50 milhões. Era um instrumento de venda muito importante e fornece para a companhia um controle sobre aquilo que a gente oferece como taxa de juros para o cliente. Então, esse pode ser também, a gente pode usar isso caso seja necessário, para eventualmente pôr velocidade de venda para a companhia e melhorar o nosso VSO. Então, é assim, ó. E também temos conseguido manter os custos na engenharia sob controle. Não estou falando que nós não vamos sofrer aí os aumentos que tem, mas eles são muito bem mapeados, nós temos um perfeito entendimento do que está acontecendo e temos, assim, isso ajustado na melhor forma possível. A companhia tem sido, assim, na parte administrativa, nós estamos se aperfeiçoando cada vez mais, nos aspectos de governança, nós estamos se aperfeiçoando cada vez mais. Eu acho assim, a companhia está deixando o patamar que ela tinha antes de uma empresa, vou falar pequena, média, para ter dispositivos de governança como uma grande empresa. É isso que nós estamos navegando. Agora a gente fica aí à disposição. Não sei, acho que o Marcelo quer falar alguma coisa, mas é isso.
Eu só vou complementar o que o Silvio falou, né? Tivemos um trimestre recorde expressivo de venda, recorde expressivo de lançamentos, obras totalmente controladas, em alinhamento com o mercado que olha muito o estoque. Estamos iniciando uma campanha de milhas muito forte para vender tanto estoque como também produtos em construção. Então, a gente tem certeza que, com todo esse esforço, e se o mercado deixar, nós vamos ainda superar todos os recordes desse início de ano. E é isso aí. Silvio Faria.
Obrigado, Marcelo. Pedro, por favor.
Obrigado pela apresentação, senhores. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos com as perguntas do sell side que cobre a companhia, seguindo a ordem previamente estabelecida que segue na tela. Por favor, que o representante esteja com a funcionalidade Raise Hand ativa. E na medida que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas que chegarem via chat. Caso não seja possível respondê-los dentro do tempo previsto, solicitamos que encaminhe a pergunta para o contato de RI, para o nosso contato de RI disponível no nosso site. Dessa forma, nosso time de relações com investidores conseguirá atender. A nossa primeira pergunta vem do senhor Igor, do banco Goldman Sachs. Senhor Igor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem?
Sim.
Escutando, Igor.
Obrigado. Então, obrigado pelo espaço aqui para as perguntas. Eu queria tocar em dois pontos aqui. Então, primeiro, sobre o principal tópico do setor, né, o custo de construção. Então, a guerra e INCC subindo. Porém, a gente sabe que a cesta de custos de construção da companhia não reflete exatamente os pesos do insumo do INCC. Então, nesse contexto, a gente pode esperar que a EZTEC tenha um impacto maior relacionado à inflação, é o que vocês estão vendo, tem alguma análise de sensibilidade, qualquer coisa que vocês puderem falar aqui já ajuda a gente. E segundo ponto, queria falar sobre o resultado de JVs aqui, né? Porque foi uma alavanca forte no resultado e nos anteriores também. Então, a gente tem uma noção que esperar daqui para frente, se continuam tendo essa alavanca na linha de JV, e principalmente nesses projetos de baixa renda, né? Então a gente teve o projeto da Cury aí praticamente 100% vendido. Como está o apetite de vocês pela exposição low income? Qualquer cor sobre essa exposição já ajuda a gente. Obrigado.
Você fala em sobre o custo da construção, eu vou responder. A EZTEC está com controles muito aguçados, tanto que a gente teve uma economia relevante o ano passado. Então, a gente está muito de olho em todas as áreas, as fases da obra. Nós temos alguns materiais já comprados, antecipados, o que garante o preço, tipo cobre, PVC. Então, a gente comprou vários materiais antecipados. O aumento, nós, lógico, que vamos sofrer, mas a gente tem, como falou, vai ser 2 ou 3% no custo da construção, e que a gente vai conseguir ter um resultado positivo, com certeza, e não vai, se não piorar, lógico, nós vamos conseguir passar bem por esse período.
Eu queria falar assim, isso não é novidade, né, para a gente, né? Vamos lembrar só que a gente. Eu vou falar só dos últimos 10 anos, não vou falar dos últimos 40 anos, porque senão eu vou me alongar aqui. Nós tivemos uma pandemia com a quebra da cadeia de suprimentos de forma importante, depois nós tivemos a guerra da Ucrânia, com algum impacto também relativamente grande, e agora nós estamos tendo aí essa nova guerra, né? Então, quando a gente olha o problema de suprimento, é assim: primeiro que a gente tem um controle da defasagem do nosso custo em relação ao INCC, a gente acompanha isso, já estamos acostumados, porque outras vezes nós fizemos isso e vamos fazer de novo. Eu quero lembrar que a construção civil, nosso negócio é um negócio de cada negócio de 3, 4 anos, fazendo o POC lá, receitando, né? Então, e quando você olha esses problemas, eles têm sido, eu vou chamar assim, cíclicos. Eles vêm, você sofre um impacto e o impacto ele se dissipa. Então é assim, ó, nós temos estoque pronto em quantidade, esse estoque pronto e em construção que está na fase final, que não vai sofrer esses aumentos, e de repente a gente vai conseguir até fazer uma margem melhor com ele. Nós temos as coisas novas começando, que vão ser construídas ao longo do tempo, não vão ser construídas em um ano, não vou contratar a obra em um ano. Isso vai ser construído ao longo do tempo, aonde a gente deve pegar esse aumento e depois ele deve se dissipar e ele tende a voltar ao natural, ao normal. Outras vezes, você falou de descolamento entre o INCC e os custos da empresa. A gente já controlou isso outras vezes e lá na frente ele adere de novo. Então, chega um determinado momento aonde ele adere de novo e a gente continua, a gente chega lá onde estava o INCC. Ele acaba encontrando o custo da companhia. Então, o quê? É um problema momentâneo. Acho que o maior problema que a gente tem, na verdade, são as vendas. A gente conseguir continuar vendendo, ajustando pelo INCC que vem, que pode ser um pouco maior. A gente está com previsão desse INCC rodar na faixa de 8,5, 9 esse ano. Então, isso tem algum impacto em vendas que a gente vai tentar controlar. Nós temos uma margem grande, né? Nós podemos controlar isso pela nossa margem, nós podemos controlar isso pelo financiamento direto, nós temos vários instrumentos. Então, acho que nesse aspecto a gente não vai sofrer muito. Essa é a primeira resposta. Eu acho que das parcerias, as parcerias elas fazem parte natural do nosso negócio, né? Você vê, não é parceria, né? É uma empresa controlada, mas a Lindenberg já saiu o resultado dela, né, Bíblia? Ela está contribuindo, por exemplo, nesse
8 milhões.
trimestre, com 8 milhões para a gente. Eles tiveram 16 milhões, mas para a gente veio 8 milhões, ela está contribuindo. Nós temos uma parceria com a Cury, foi demonstrado aí de alguma coisa na nossa.
7 milhões.
De
7 milhões de
7
resultado
mil?
para nós.
Não,
Isso.
mas é uma coisa de 1,5 bilhão.
Assim.
1,5 bilhão, nossa parte, é mais ou menos
Não,
isso.
1,5 bilhão todo.
Não, porque bom, 1,5 bilhão tudo, o Emílio está me falando, nós temos outras parcerias, vamos falar, em estudo. Nós temos outras parcerias que estão acontecendo já, inclusive com a Lindenberg, com a Fraia aqui na frente, receitando. Nós temos várias parcerias. E nós continuamos investindo nisso. Então, e de novo, elas são cíclicas. Conforme agora a Cury vier lançando os prédios, elas vão ter uma participação maior. Conforme a gente lançar mais empreendimentos que a gente tem planejado de fazer em parceria, elas vão aparecendo as contribuições. Já no Baixa Renda, é assim: nós temos uma exposição no Baixa Renda pelas parcerias que estão acontecendo agora, e nós estamos fortemente empenhados. Nós já adquirimos um terreno com um VGV
Um bi-mail.
de 1,5 bilhão. Nós adquirimos, a gente era sócio com a Cirela, a metade da Cirela, a metade nossa. Nós compramos a parte deles e nós temos 1,5 bilhão para fazer internamente. Temos mais duas ou três aquisições de baixa renda para estar fazendo internamente. Então, a gente deve vir, a gente está planejando, nós estamos se preparando para atuar de forma direta de novo no Baixa Renda, estamos se estruturando. Possivelmente, a gente volta para esse mercado sozinhos ainda esse ano. É isso, ainda esse ano vocês devem ver o lançamento. Receber um terreno de 1,5 bilhão já é significativo. A gente tem mais um terreno de uns, eu acho que é uns 400 milhões que já está dentro de casa também, então a gente já parte com 2 bilhões de VGV comprado dentro de casa para fazer o Baixa Renda. É isso. Não sei se eu respondi, mas.
Igor, respondemos sua pergunta?
Ficou claro, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Banco Itaú, senhor Elvis Credenci. Senhor Elvis, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Dois tópicos aqui do meu lado. Primeiro é sobre demanda, né? Que vocês comentaram, né? Do INCC potencialmente chegando aí 8,5, 9, né? Quando a gente olha lá na pandemia, né? A demanda parece ter arrefecido bastante, assim, quando o INCC aumentou, né? E bem no momento que a companhia cresceu lançamentos e levou uma formação de estoque. Então, queria entender do lado de vocês se isso preocupa vocês, se de repente seguem ou não confortáveis com esse volume de lançamentos que vocês têm para o guidance do ano. E o segundo tópico é mais para entender do lado de geração de caixa. Queria entender se ainda vem um bom volume de cash flow referente às entregas dos últimos trimestres, né? Ou se a maior parte das entregas já foram repassadas ou encarteiradas mesmo. Mas para entender aí o nível de alavancagem depois desse ciclo aí de entregas. É isso. Obrigado.
É o visto. É assim, ó. A demanda, ó. Assim, nós batemos o recorde de venda, né? Então, é lógico que a gente fica preocupado. Eu acho assim, se você é responsável, você está sempre preocupado, né? Você está lançando, tem um objetivo de lançar em 3 bilhões, mais de 3 bilhões de reais, que nós estamos muito empenhados em fazer lá o guidance que a gente deu até em superar ele, lógico que você fica preocupado. Agora está indo muito bem. Inclusive este início de trimestre nós começamos vendendo muito bem. Então, eu vou falar que é mais ou menos assim, ó. Estou preocupado. Mas enquanto a locomotiva estiver andando dessa forma que está, não dá para parar. Então, enquanto eu estiver batendo recorde de venda, abrindo empreendimento e vendendo, nós não vamos parar. Agora, estamos de olho. Nós temos um modelo financeiro, Elvis, aqui, que eu reputo que só banco tem. Então, assim, para administrar essa companhia, eu tenho instrumentos que me permitem prever o que vai acontecer daqui 2 anos com precisão. Então, vamos lançando, vamos acompanhando as vendas, a gente acompanha tudo. Estamos preocupados, estamos indo bem, estamos assim muito animados de que vai dar certo, mas estamos de olho. Acho que é isso. E como eu falei, a gente tem instrumentos. Ó, quem tem margem? Qual que é a nossa margem líquida, Demetrio?
37.
37. 3% a mais ou 3% a menos não vai fazer uma diferença que vai quebrar as pernas da gente. Se for por 3%, se eu tiver que dar 3% de desconto para manter a venda, vai ser dado. E nós vamos manter as vendas, vamos manter o fluxo de caixa, a entrada de dinheiro, o giro, a tira. Então, essa ficha na mão, nós temos, nós sabemos operar com ela, nós vamos operar com ela e vamos trabalhar. Carteira direta, alguma perda de margem pequena, se o mercado assim exigir. Eu quero lembrar também uma coisa, ó. Nós estamos aí, operando aí com essa margem aí num mercado muito adverso. Ele é adverso sem a guerra. Sem a guerra, eu estou trabalhando com juros de 15. Então, já é terrível o mercado. E ainda assim, nós estamos segurando essa margem. A hora que esse mercado, eu vou falar do positivo, ele melhora, a gente abre essa margem de um jeito que vai ser muito grande. Do mesmo jeito que a gente opera para vender por menos e manter a liquidez, a hora que enxergar, isso é a nossa especialidade, a hora que a gente enxergar que tem espaço para aumentar a margem, nós vamos aumentar muito os preços de venda, vamos abrir a diferença entre preço de venda e preço de custo. Agora nós estamos aqui apertado. Nós podemos até apertar um pouquinho mais, mas a hora que for a nossa chance, nós vamos abrir a boca do jacaré e vamos buscar tudo que a gente pode. Então, o mercado positivo a gente pode ver multiplicar esse lucro, e se o mercado for ruim, a gente vai estreitar um pouco a margem, mas a gente não tem ideia de perder velocidade, não tem ideia de formar estoque. A gente vai fazer de tudo para isso não acontecer.
Elvis, e respondendo à tua pergunta a respeito de geração de caixa, nós estamos numa situação em que, ainda no primeiro trimestre, ainda não totalizamos a geração fundamentada nas entregas do quarto trimestre de 2026, porque ainda temos coisas que estão em fase de repasse, ainda temos coisas em apartamentos que estão em fase de registro de alienação fiduciária. Então, se eu te dissesse, eu não estaria errando se eu te dissesse que o ano de 2026, à exceção das compras de terrenos que podem existir, dos investimentos, ele é um ano de geração líquida de caixa bastante importante. Porque eu continuo no primeiro tri, no segundo tri já está acontecendo, inclusive pelas entregas que nós estamos fazendo do East Blue e do Lindenberg Ibirapuera, e esse carrego vai até o terceiro trimestre de 2026. Então, a geração de caixa ela continua, está ainda em ocorrência. Se você olhar no balanço, nós temos aproximadamente 1 bi de estoque performado, desculpa, de recebíveis performados, e eu te disponibilizei a informação de 660 milhões de alienação fiduciária. Então, eu tenho aproximadamente 340 milhões de reais no final do primeiro tri que está em trânsito para existir ou repasse ou registro da alienação.
Emílio, você falou dos prontos, tá vendo?
Nós falamos das vendas dos prontos e da receita que eles geraram. Falamos isso, tá? Elvis, respondemos sua pergunta?
Claríssimo, pessoal. Muito obrigado, bom dia.
Obrigado, bom dia, Elvis. Pedro?
Obrigado, Elvis. Nossa próxima pergunta vem do banco JP Morgan, através do senhor Jonathan Coulter. Senhor Jonathan,
Sim.
pode seguir.
Obrigado, Pedro. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo tempo. Tenho duas perguntas do meu lado também. A primeira é sobre a venda de terreno que não se concretizou, né? Se puderem comentar um pouco mais das razões do negócio não ter ido adiante, se partiu mais de vocês ou do vendedor, enfim, qualquer cor seria útil aqui. E a segunda pergunta é sobre o Star Towers, né? Apenas confirmar expectativas, se ela continua a dialogar a parte da primeira torre até o final do ano. Lembro que mencionaram no último call por volta de 10 mil metros já alugados até dezembro, digamos, e como têm sido as conversas, né, com outros potenciais inquilinos. Obrigado.
Oi, Jonathan. Bom dia. Obrigado pelas perguntas. Essa questão que a gente até coloca no nosso release sobre indenização e reembolso e indenização é uma transação que foi feita em 2012. Nós fizemos a desistência dessa compra e acabamos judicializando esse processo de recuperação do dinheiro pago como sinal. Isso teve um fim agora no ano de 2026, um fim negociado a contento de todas as formas, que gerou para nós, então, 23 milhões de reais de receita, onde desses 23 milhões de reais de receita, entre 4 e 5 milhões era o valor inicialmente dado como sinal lá em 2012. Portanto, transitou a receita disso no nosso consolidado tradicional, o custo disso, que eram 5 milhões de reais, e nós revertemos a provisão lá em outras receitas e outras despesas, dando um efeito líquido no nosso balanço de 23 milhões de reais.
Eu só quero complementar uma coisa, ó. Isso é boa administração. Então, você vê, quando você tem você faz uma compra e a outra parte acaba não cumprindo aquilo que foi combinado e você consegue reverter isso num lucro para a empresa, isso é uma boa administração. Quando a gente recupera um imposto pago, é boa administração. Quando a gente administra qualquer coisa dentro da companhia, nós fizemos agora há pouco uma recuperação de outorga construtiva da prefeitura, da ordem
40
de
milhões.
40 milhões, que não foi para o balanço, mas uma hora ela vai. Então, nós recuperamos 40 milhões de reais de outorgas que tinham sido
Gravados.
travadas. Então, o que eu estou ponderando com você é que essa companhia, uma parte importante do resultado dela é a administração cuidadosa. Então, tem o Emílio, tem o Marcelo, tem o Flávio, estou eu aqui, tem os outros diretores, o Silvio Amamura, estão aqui, agora o Marco Siqueira. Todo mundo administra essa companhia no maior interesse da companhia. Então, essa administração cuidadosa, se eu te falar, ó, se eu for descrever as coisas que acontecem aqui, cada negócio que a gente faz, a gente leva ele para ele dar resultado. Nós estamos caminhando com venda, às vezes tem alguma coisa que a gente consegue comprar por um preço muito baixo, depois a gente vende por um preço muito maior. É tudo feito em proveito da companhia com máxima atenção, como foi o caso dessa ação judicial que nós antevemos que a gente podia ter resultado com a inadimplência da
Vendedor.
pessoa, e conseguimos fazer esse resultado
Resultado de
aí,
23
de
milhões.
certa forma, relevante. É isso.
Agora vamos falar do Esther.
Quanto ao Esther, qual é o nome dele mesmo?
É Jonathan.
Jonathan, quanto ao Esther, é o seguinte: estamos em fase assim, final de assinação, a assinatura do contrato do primeiro inquilino, nos 10 mil metros, e estamos com uma demanda grande, uma procura grande de clientes querendo o espaço, inclusive clientes que querem espaços vultuosos. aonde são poucos players no mercado que tem essa área contígua. Então, estamos muito animados para os próximos anos, meses, trazer boas notícias para todo mundo. Respondi?
Jonathan, está respondida a pergunta?
Está sim, obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigado, bom dia, Jonathan. Pedro?
Obrigado, Jonathan. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Heller, do Banco Safra. Rafael, pode prosseguir.
Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho dois pontos também que eu queria abordar aqui. O primeiro em relação ao estoque pronto, que agora já acaba uma parte daquele processo de repasse, né? Então, eu imagino que facilita começar a vender essas unidades que vocês entregaram. Queria entender até mais no qualitativo, assim, que iniciativas que vocês estão fazendo que talvez possam ajudar na liquidez desses produtos. E o outro ponto que eu queria tocar é mais na carteira de alienação fiduciária. Vocês até falaram agora que vocês também devem continuar utilizando ela para impulsionar as vendas, mas eu queria entender se teria algum patamar assim que vocês entendem que a partir disso vocês não ficariam tão confortáveis, né? Porque também no mesmo tempo agora ele está sendo um fator bastante importante de contribuição de resultado, né?
Bem, fala Rafael, como eu falei, nós estamos preocupados também com o nosso estoque. Nós temos feito campanhas e atrás de campanhas, né? E agora, que nem eu já falei no início da apresentação, estamos fazendo uma campanha forte, muito grande, com milhagem, Smiles, pegamos uma parceria e a gente acredita que a gente realmente vai conseguir vender o nosso estoque. Com força, mais força do que a gente vinha fazendo. Nós temos margem que a gente pode vender. Então, com certeza, a gente vai vender mais do que a gente estava vendendo o nosso estoque.
Nós fizemos com o Selton Mello uma campanha forte no primeiro trimestre. Ela teve resultado, tanto que a gente vendeu aí uma quantidade razoável, não é exatamente aquilo que a gente queria, mas vendeu uma quantidade razoável. E agora o Marcelo preparou essa campanha mais forte ainda
Um
com esse.
smile,
Porque você tem que fazer alguma coisa que chama atenção, sabe? E essa campanha nossa vai chamar atenção. Nós estamos aí para a disposição de gastar mais também. A gente estava conversando aqui na reunião de planejamento, nós vamos investir mais ainda em mídia do que já está sendo investido. Eu quero lembrar que nós temos hoje em dia, esse ano nós abrimos outra empresa de venda, né? Então nós temos a Tech Vendas, que é uma máquina de vendas, né? Que tem vendido, é uma empresa espetacular, que vende de uma forma maravilhosa, e nós temos agora a EZ Brokers, que vem com força, ele já está respondendo por alguma coisa com 15, entre 15 e 20% das vendas gerais, o que é um número significativo para uma empresa que começa agora. Então você imagina assim, ó, a Tech Vendas vendeu esse ano, mais ou menos 40% a mais do que o primeiro trimestre do ano passado. E a broker vem vendendo 20% desse volume de venda. Então, 20% do volume geral de venda, né? Então, se você. 80% foi tech vendas, 20% foi broker. Tudo isso é para dar vazão na mercadoria. Eu não estou falando só de pronto, mas lógico que isso impacta o pronto também. Então, agora a gente tem essas duas companhias trabalhando da forma como estão. Vai ajudar a gente muito na liquidez da mercadoria também. É isso.
Só corrigindo, foi o Danton Melo, né? E não o irmão dele. E é oportunidades da vida real. É que é muita
São
gente
parecidos, eles são parecidos.
que são parecidos.
Bom, eu vou, Rafael, comentar da carteira de alienação. E você perguntou se existe um patamar confortável para essa carteira. Talvez o Silvio queira também comentar. Se eu quero só lembrar, um destaque disso foi o seguinte: você vê. Nós começamos o ano de 2026 com 615 milhões, geramos novas AFs de 70 milhões, incluímos juros de correção de 20 milhões. São 90 milhões. Com isso, nós recebemos no primeiro tri pagamentos de 43 milhões. Então, veja, por mais que eu tenha crescido 90 milhões, No final, metade eu perdi dessa carteira em pagamento. Então, a carteira ela está extremamente líquida para nós. Então, não existe hoje uma preocupação de um patamar confortável, justamente porque o nível de amortização é muito alto. E isso dá uma tranquilidade para que a incorporação, o comercial, consigam utilizar este como um instrumento de vendas.
E se precisar, a gente repassa uma parte dela. Se a gente observar que ela ficou, por algum motivo, que agora não me vem na cabeça, a gente observar que ela está muito grande, ela é muito fácil de ser repassada. Muito fácil. Então, a par pelo valor presente é muito, muito fácil. Se quiser ganhar alguma coisa mais difícil, um pouquinho mais a par. Mas uma parte dela, né? A gente nunca repassaria tudo porque a gente também gosta de ter ela aqui, né, na companhia.
Rafael, respondemos a sua pergunta?
É, não, perfeito. É super claro. Só rapidinho aqui, da carteira, como que está o prazo médio de duração dessa carteira? Continua perto de uns 10 anos?
Olha, Rafael, está menor do que isso. Se você olhar, até o Pedro coloca assim um descritivo no release de como está o duration da carteira. Mas e você vai notar que nós temos um grande parque dessa carteira no sistema saque. Sistema saque, só lembrando, ele é um sistema que se eu dividisse por dois a carteira, ele seria 60 na primeira metade, 40 na segunda metade. Então eu diria que o prazo médio dessa carteira está ao redor de 8 anos. Só que quando eu olho o volume de amortização, que dá um volume de amortização de 30% por ano, isso me reduz o prazo médio dessa carteira para menos de 4 anos. Então, assim, está incrível a liquidez dessa carteira, mesmo tendo um prazo médio aí por volta de 8 anos.
Não,
Não,
perfeito. É super
perfeito.
claro mesmo. Obrigado, viu, pessoal.
Obrigado, Rafael. Pedro, por favor.
Obrigado, Rafael. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fanny Oreng, do Banco Santander. Fanny, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho duas perguntas. Primeira pergunta é com relação. Eu sempre lembro do Emílio falando, né, que quando o cliente médio, quando ele vai no stand para comprar, ele olha muito mais o que é o INCC do que é os juros lá no futuro que ele vai contratar o crédito imobiliário, né? E aí, o que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês estão percebendo, né, de demanda na ponta em função aí dessa deterioração do INCC, se os clientes já percebem isso, e se vocês acham que isso no futuro eventualmente poderia impactar aí o que vocês têm de pipeline para o lançamento para o ano, né, em função de uma preocupação maior com relação à demanda. Essa seria minha primeira pergunta, e a segunda pergunta seria também com relação a G&A. A gente observou que o G&A veio um pouquinho pior do que a gente tinha, e vocês mencionam contratações, né? Então, se vocês pudessem dividir conosco o que que vocês têm de perspectiva com relação a essa linha e também o que que seriam essas contratações aí de pessoal. Então, seriam essas. Muito obrigada.
Amigo, ó, sobre a avaliação do INCC, é lógico que o cliente ouvindo isso traz algum desconforto para ele, mas não é menor do que o desconforto que ele tinha tendo o dinheiro dele rendendo 15% ao ano no banco e tirando o dinheiro para pagar para a gente, né? Então tem porque o psicológico, ele na prática, ele leva a decisões que não são exatamente aquelas que a gente espera, né? Então, ó, quando a gente trabalhou, estamos trabalhando com esse juros de 15, batendo recorde de venda um atrás do outro. Por quê? Porque o cara chegou à conclusão que esses 15 não remunera ele do que acontece com o preço do imóvel, etc, etc. Tem uma série de coisas que traz uma insegurança para ele e leva ele para a compra do imóvel. Aí, quando o cara, ó, só vou falar mais uma coisa: prédios que estão quase prontos ou prontos, né? Aí o cara chega lá e fala: pô, eu vou pagar mais um ano de INCC, então eu vou pagar 3% a mais, mas eu vou pegar um imóvel 3% a mais numa ponta, mas eu vou pegar um imóvel que já está construído, ou que já teve todo o seu custo lá colocado. Então, eu não acho que é inócuo, eu acho que ele é
Ele é presente a preocupação do cliente com o aumento do INCC, mas como eu falei para você, a gente espera ter uma variação maior do INCC na faixa de 3, 3,5. Nossa margem é 34. Se eu precisar,
37.
37. Se eu precisar, eu tiro os 3 do preço e vendo para ele do mesmo jeito. Eu estou falando primeiro ponto aqui dessa colocação. E depois, que é isso que eu estou falando para você também. Quando você estica isso no prazo, você joga isso ao longo do contrato todo, isso se dilui. Então, eu não tenho dúvida que vai impactar as velocidades de venda isso, mas eu entendo que a companhia, fazendo uma gestão ativa desses problemas, nós temos condição de manter a nossa velocidade de vendas e manter o nosso pipeline. As coisas podem se agravar. Você nunca sabe, uma guerra começa agora, a gente não sabe aonde ela vai acabar, mas hoje em dia, do jeito que estão as coisas, com os aumentos que estão acontecendo, com o cenário que está colocado, eu entendo que a gente tem ferramenta para manter, no caso da nossa companhia, as velocidades de venda e os volumes de venda que a gente tem, ainda que tenha que cair aí um pouquinho a margem, eu entendo que a gente consegue fazer. E eu queria falar também assim, ó, o nível de operação que o Emílio mostrou para vocês, né? Nosso nível de operação em um ano, ele aumentou muito. Então, quando você pega o que a gente fez um ano em comparação com o que a gente fez nos outros 12 meses anteriores, ele aumentou muito. Ainda não refletiu na receita. A receita, ela é por POC. Nós trabalhamos com classe média, o terreno, a princípio, nos nossos projetos, eles não são tão relevantes. Então, a gente vai ter o aumento da nossa receita conforme as obras evoluírem. Então, a gente teve algum aumento de custo operacional, nós estamos aqui num caminho de profissionalização da companhia, o que vocês tinham aqui uma série de diretores trabalhando com salários menores do que deveriam ser os de mercado, e nós estamos tendo que ajustar isso conforme a gente vai contratando profissionais para assumirem os postos aqui. Mas, quando eu olho em percentos, do que é vendido da operação da empresa, não aumentou a despesa do G&A, não aumentou. O que acontece é que ainda não receitamos, pelo sistema de contabilidade POC, o que vai ser receitado. Nós aumentamos muito o nosso volume de operação. Você vê, nós vendemos quanto esse trimestre?
Quase
E
700.
quanto que nós receitamos?
300.
Então, nós vendemos 700, receitamos 300. Quer dizer, a hora que a gente receitar, que é dentro de pouco tempo a gente vai estar receitando 700, essa despesa ela vai estar diluída. A despesa ela entra diretamente na contabilidade. E a receita ela entra conforme a gente vai executando. Eu não sei se eu consegui explicar para você, se o Emílio quer complementar, mas.
Não, eu acho que está ótimo. Agora é a pergunta do Dini, quer que comece e você vai na sequência da despesa administrativa?
Não, é isso que eu falei.
Ah, perfeito.
Mas pode
Não,
complementar.
só complementar aqui. Fanny, acho que o Silvio pegou toda a dinâmica do nosso crescimento operacional e você quer entender um pouco se esse número, o que ele representa, o número que nós indicamos no primeiro tri. O número do primeiro tri, Fanny, com ajustes para cima e para baixo, ele é a proxy do ano de 2026. Então, quando você pega o que esperar, não existe um guidance, mas ele é a proxy do ano de 2026, que ele representa exatamente esse crescimento que nós tivemos e esses ajustes que estão sendo feitos, na administração, tanto no aspecto da diretoria quanto no aspecto das lideranças da companhia. Fanny. Respondemos a sua pergunta?
Respondeu sim. Super obrigada, pessoal.
Obrigado,
Fanny. Obrigado.
Pedro.
Obrigado, Fanny. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Pedro Rodrigues, do Banco XP. Senhor João, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal.
Bom.
Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. A minha pergunta vai mais na direção do mercado corporativo, de empreendimentos comerciais. A gente vê algumas notícias da região da Faria Lima tendo saída de alguns inquilinos, buscando áreas como a Xucre e até a Rebouças como novos destinos corporativos, e a gente já ouve também algumas outras empresas mencionando a expectativa de crescimento do aluguel lá na região da Xucre Zaidan. Tem algumas companhias que não são necessariamente concorrentes, mas são listadas até, e mencionam atividade forte, né, na região. Eu queria entender qual é a visão de vocês para a região da Chucrizedã em específico. Se vocês esperam que o aluguel lá nos próximos anos deveria fazer um catch-up, principalmente com a região da Rebouças. Parece que tem uma defasagem razoável entre as duas regiões e uma demanda forte pela região da Chucri. E como é que vocês imaginam que isso deva influenciar a demanda por aluguel dos empreendimentos de vocês e possíveis vendas futuramente? Obrigado.
Pega aqui, eu estou segurando assim. Bom dia, João. Ô, João, assim, primeiro assim, o produto, o Lister Towers, eu acho que ele é o melhor projeto, mais bonito projeto que São Paulo. Aquele ponto entre as duas torres. Então, assim, a gente não vai aceitar um preço raso lá. Nós estamos procurando clientes premium, e está aparecendo clientes premium, pagando um valor razoável, o que a gente acha justo para o produto, e a gente tem certeza que nesse próximo ano a gente deve encher uma torre, e talvez até a segunda torre a gente tem possibilidade, porque tem clientes, que nem eu falei primeiro, que eles estão atrás de áreas que só lá tem. E talvez mais um outro prédio em São Paulo. Então, assim, a gente está muito confortável com o produto que a gente tem lá, e que a gente está achando que agora a hora da gente beber água, e vamos fazer isso acontecer.
Estamos confiantes, não temos certeza, só para corrigir a palavra, estamos confiantes.
Obrigado, João. Respondendo a sua pergunta?
Respondeu sim, pessoal. Obrigado.
Obrigado, João. A nossa pergunta agora vem do Banco Bradesco, através do senhor Pedro Lobato. Senhor Pedro, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Queria entender com vocês como é que vocês têm visto competição, né? Dado que assim, a gente tem visto vocês serem praticamente os únicos, pelo menos entre os listados, que têm sido mais atuantes aí, digamos, no nesse média renda, né? E tendo performado muito bem. Então, eu queria entender se, obviamente, além do mérito de vocês, vocês veem alguma questão de competição mais fraca mesmo nesse segmento. Ou se, enfim, a competição ainda segue firme e nada mudou. E a segunda é a cabeça para dividendo, né? Dado que o Emílio mencionou aí que a perspectiva de geração de caixa para esse ano é muito boa, né? Então, colocando tudo na conta aí, todos os terrenos a pagar e o que vocês imaginam, o que que deveria ser um trigger aí para um aumento na distribuição? Obrigado.
Pedro, obrigado pela pergunta. E Pedro, assim, ó, eu acho que é mais um setor regional ou setorial, assim, em setores, né? Você vai para São Caetano, por exemplo, nós não temos uma competição igual você tem no Tatuapé, para o média renda. Lógico, o mercado do Tatuapé é muito mais forte do que o de São Caetano, mas ali a gente tem N concorrentes muito fortes trabalhando também no Tatuapé. Mas quando você vai para São Caetano, meio um pouco, estou falando de grandes empresas, nós estamos sozinhos no Mega Renda. Então isso dá para a gente
uma condição de venda melhor, uma condição melhor de trabalho. O mercado é apertado. Anteriormente, as grandes companhias, eu só quero lembrar, estava todo mundo em São Bernardo do Campo, em São Caetano, em
Guarulhos.
Santo André, em Guarulhos, em Osasco. Os prejuízos foram recorrentes que as outras companhias encontraram lá. Tem uma outra forma de atuar que não é a forma corriqueira que se atua. E também tem um ponto assim, são grandes empreendimentos. Então, você lança terrenos com 600, 700 apartamentos, com piscina de 50 metros, uma série de equipamentos. E isso é uma metodologia de trabalho e uma forma de atuar da empresa de vendas. Estou falando de Grande São Paulo. Então, eu acho que sim, que quando a gente está em Osasco, como também em São Caetano, a gente tem menos concorrência do que a gente tem quando a gente vai para o Tatuapé. Estou dando um exemplo de média renda, né? Mas eu acho que se fosse ver o setor como um todo, então vou esquecer onde eu estou atuando e vou ver o setor de média renda, tem bastante competição quando você olha a cidade de São Paulo. Eu acho que essa grande São Paulo ficou um pouco esquecida e isso deu uma abertura para a gente poder trabalhar um pouco melhor com isso.
A questão de dividendos quer que eu comece?
Quero.
Pedro, respondendo então em relação à questão da geração de caixa, fluxo de dividendos. Pedro, como que nós estamos, né? Nós estamos em um ano onde a geração líquida de caixa é uma realidade, dado o volume que nós entregamos em 2025 e que nós estamos entregando agora no primeiro semestre de 2026. Por outro lado, uma companhia está se propondo a lançar um volume de 2 bilhões e meio a 3 bilhões e meio esse ano, o que é um crescimento significativo em relação aos últimos anos, e que, do ponto de vista prático, obviamente, considerando todos os fatores externos de mercado, a companhia pretende continuar dentro de patamares como esse. Se ela continua dentro de patamares como esse, note que o nosso banco de terrenos, ele é um banco de terrenos comprado, para 3 anos. Nós temos hoje um terreno em cláusula suspensiva que adiciona mais um ano de produção da companhia. Então, isso quando a gente fala da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo e de todos os tempos em que são necessários para desenvolver os projetos, para obter o licenciamento e fazer os lançamentos, isso não estaria adequado. Então, é necessário sim uma recomposição do banco de terrenos e essa é a avaliação atual, da administração. Considerando tudo isso, a partir do momento em que existir um pouco mais de clareza, dado eventos que nós vamos ter, nós temos eleição esse ano, nós temos Copa do Mundo esse ano, estamos esperando, estamos observando um volume forte de vendas. Quando a gente entender um pouco o cenário que a gente tem em 2026, a gente vai conseguir pensar e fazer um planejamento melhor sobre o aspecto de distribuição de dividendos, como já tivemos nos anos de 2024 e 2025.
Eu quero lembrar a ideia do Emílio, né? Às vezes as ideias não são todas iguais. Eu vou falar assim: o Emílio ele tem a gestão bem conservadora, nós também temos, né? Mas, assim, eu quero lembrar que a gente fez uma distribuição grande no final de 2025 e que foi uma antecipação de distribuição de dividendos. O que não tira para a gente, ao longo do ano, a gente enxergando que dá para fazer mais distribuição com segurança. Com segurança, nós podemos fazer. Mas nós temos que enxergar esse cenário mais para frente, quais são os desenvolvimentos dos negócios, como é que está indo a nossa liquidez, e temos o objetivo de médio prazo, de fazer distribuições superiores aos 25%. Então, no médio prazo, estamos falando assim de 1 a 2 anos, dentro de 1 a 2 anos, nós temos a ideia de voltar a distribuir valores maiores do que os 25%. Acho que é isso.
Pedro, respondemos a sua pergunta?
Respondido, pessoal. Bom fim de semana. Obrigado.
Obrigado, Pedro.
Obrigado.
Bom dia, bom final de semana. Pedro?
Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do banco BTG Pactual, através do senhor Gustavo
Já tá
Fabris.
entendendo.
Está.
Gustavo Fabris, pode seguir.
Oi, pessoal. Bom dia. Tem uma pergunta só aqui do meu lado na margem bruta, né? Dado que vocês entregaram, né, projetos das safras mais antigas e portanto, estão colocando margens maiores ali também, você também tem ao mesmo tempo ali as safras mais novas e mais pesadas no AVP que começam a colocar a partir desse ano e também tem a margem do pronto nesse mix. A minha dúvida é mais de como vocês enxergam aí a trajetória de margem bruta ao longo dos próximos trimestres e também para o ano fechado de 2026. Obrigado.
Gustavo, obrigado pela pergunta, bom dia. Gustavo, é assim, eu gosto muito daquele gráfico da página 8 do release, que o RI menciona, a variação da margem bruta por safra de empreendimento, tanto no primeiro tri de 26 quanto no primeiro tri de 25. E a sua pergunta, ela vem justamente a calhar para a gente conseguir explicar que, quando eu olho para safras mais recentes, eu vejo ali aproximadamente 33% de margem bruta. Quando eu olho nas safras mais antigas, eu vejo margens superiores a 40%. Então, a primeira coisa aqui, os estoques que estão sendo formados, o estoque pronto que nós já temos, ele é um estoque com margens superiores a 40%, o que dá um espaço de trabalho para a área comercial e para a incorporação fazerem campanhas de vendas em cima desse estoque. Por outro lado, esses de safras mais novas, eu quero lembrar, em primeiro lugar, é importante mencionar, nós temos o efeito do AVP. O AVP drena de quatro, pelo menos 4 pontos percentuais de margem em cada uma dessas safras, principalmente porque nós estamos em um momento de taxa de juros alta. Então, o AVP, ele está sendo feito numa taxa de juros muito alta e ele é só devolvido no final do empreendimento, praticamente no final do empreendimento. A outra questão é que o INCC, ele joga, ele tem uma componente de jogo importante aqui ao longo do tempo, visto que o terreno está pago, né? O terreno está pago, então não incorre mais terreno, então dentro do recebível do cliente, eu tenho um custo de construção lastreado no INCC, no recebível e no custo. E eu tenho toda a margem mais o terreno livre, ou seja, é um incremento puro de INCC na margem. Então é natural que à medida em que eu tenho fases de INCC mais alto, essas fases mais recentes de lançamento tenham uma recuperação de margem chegando muito mais próxima do nosso REF atual. Então assim, eu tenho a convicção de que o REF que a gente apresenta para vocês nessa casa ali de aproximadamente 39, que é o que está demonstrado nesse release, é o REF, é uma proxy dos resultados futuros da companhia, inclusive destas safras que a gente vem demonstrando. Silvio,
Ó,
algum comentário?
eu quero fazer assim. É assim, ó. O que o Emílio falou é que o INCC ele vai atuando ano a ano no resultado dos empreendimentos. Então, ano a ano, o empreendimento que a gente sabe esse ano, ele tem um aprovamento de INCC o ano que vem, no outro e no outro. E quando você chegar e for ver essa margem, ela vai. O que o Emílio falou, vai variando e ela vai chegar a ser a margem que a gente tinha antigamente. Eu quero lembrar que nós estamos trabalhando de novo num mercado muito adverso. Eu nunca trabalhei num mercado tão difícil, assim como o mercado que a gente tem hoje, é muita oferta, é cliente com dinheiro a 15% no banco, é insegurança, é uma série de coisas. Então, a margem, eu vou falar de trabalho de incorporador, né? A faixa para a gente trabalhar, ela está muito próxima. Você tem que buscar o cliente aonde ele está. Então, é estreita. E é isso que dá esses 40 e pouco aí de margem que o Emílio está falando. A minha expectativa é de quando esses juros baixa, se esses juros baixa, se o ambiente de negócio melhora no Brasil, a gente abre a margem. Então, o que o Emílio falou é uma coisa, eu vou chamar contábil. Contabilmente, se a gente mantiver as vendas como está, ele entende que a gente vai, eu também entendo que a gente vai chegar a manter aquela margem que a gente tinha anteriormente. Para mim, está ok isso, manter a margem. Mas se o ambiente de negócio melhorar, a nossa margem aumenta. A hora que a gente vem com esses volumes de venda que a gente vem tendo, dobrando o volume de faturamento da companhia, nós vamos ter uma diluição de G&A. Eu não tenho dúvida. É que os faturamentos ainda não chegaram. A hora que a gente faturar 700 milhões por trimestre, vocês vão ver aí uma diluição de G&A e um acréscimo da margem. Então, o que o Emílio falou é a parte contábil, a parte que está dada, a parte, vamos falar. E o que eu estou falando é que, como um mercado, a gente pode desempenhar melhor que isso. Do mesmo jeito que se o juro for para 20, a gente vai desempenhar pior. É isso.
Gustavo, respondemos a sua pergunta?
Tá ótimo, pessoal. Muito claro. Obrigado.
Obrigado, Gustavo. Bom dia. Pedro?
Obrigado, Gustavo. Nossa próxima pergunta vem do Citibank, através do senhor Pierre Trotta. Senhor Pierre, pode continuar.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço e pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é mais um follow-up rápido sobre a questão do INCC. Eu queria só ver o que vocês esperam, dado que alguns fornecedores já estão repassando preço nos seus produtos finais. Eu queria ver se vocês enxergam algum risco de descolamento entre a cesta de custos da EZTEC para o INCC. A gente sabe que os ajustes são. A cesta do INCC é diferente da EZTEC, então eu queria ver se hoje vocês veem a possibilidade de ter um leve descolamento, né? A gente sabe que o recebível é ajustado do INCC, mas se o seu custo, cesta EZTEC, sobe um pouco mais, acaba gerando um custo um pouco mais alto do que o seu recebível ajustado, apesar de ser na receita e o seu no custo. Então, acho que esse é a primeira pergunta. E a segunda, dado que vocês estão com um volume alto de repasse, de transferência de clientes para os bancos, eu queria entender se vocês viram alguma diferença no apetite dos bancos, seja em percentual do LTV, ou seja, na taxa de juros que esses clientes estão sendo repassados esse ano versus o ano passado, né? Eu pergunto um pouco disso pela liberação aí de 5% do compulsório que teve para financiamentos dentro do SFH e a Caixa, ela tem, eu não sei o quanto vocês repassam de clientes com a Caixa, mas ela aumentou o orçamento dela de 60 bilhões ano passado para 90 esse ano, né? Então queria ver se teve alguma mudança de apetite nos bancos nesse repasse que tem sido relevante para vocês esse ano. É isso e muito obrigado.
Piero, como eu já respondi durante hoje, né? O aumento existe realmente do INCC, mas tá controlado na EZTEC. A gente talvez descole 3, 2, 3% em relação ao custo da obra, mas a gente tem condição de equalizar. Se piorar o mercado, se piorar a guerra, se piorar, a gente senta e vê de novo. A gente criou um mecanismo de controle. O ano passado nós tivemos economia relevante nas obras, então a gente está preparado para passar esse período aqui de guerra, bem nas nossas obras, sem grandes problemas. Agora, o outro item, Emílio, você fala do.
Claro. Piero, é um prazer falar com você, Piero. A questão do repasse que você mencionou está acontecendo assim. Nós, nos últimos 12 meses, vivemos intensamente o repasse por conta dos empreendimentos que nós viemos entregando ao longo do tempo. O que nós percebemos ao longo desse tempo é que o nosso banco financiador, na maior parte, que neste caso é o Itaú em específico, fez um esforço sobrenatural para, de fato, absorver as unidades e encaixar os clientes. Então, a gente percebe um esforço, de fato, acontecendo para que o repasse, de fato, se dê dentro desse patamar de taxas, que é um patamar de taxas de mercado. Às vezes, o banco faz, no empreendimento em que ele está financiando, um esforço adicional, um esforço extra. Seja um esforço no aspecto da taxa, seja o esforço no aspecto do volume total que ele precisa financiar com aquele cliente. É por isso que, quando a gente olha na formação da alienação fiduciária, no passado, uma média do passado, de um tempo razoável, foi de 5% apenas a formação. E nesse período agora foi de 25%. Então, se foi de 25%, significa que 75% dos empreendimentos foram, de fato, repassados para os bancos. Então, isso demonstra que os bancos têm feito, têm realizado aí um esforço bastante importante sobre esse aspecto. A questão do compulsório fez diferença? Eu acho que a questão do compulsório, e aí a minha opinião, Piero, não é uma questão conversada com os bancos, ela faz mais diferença para efeito da minha contratação dos PJs com os bancos, não necessariamente na contratação dos PFs. A contratação dos PFs faz bastante diferença a questão do aumento dos limites do fundo de garantia. Hoje aí há pouco mais de 2 milhões de reais. Isso também faz muita diferença. Mas o compulsório em si, muito mais por PJ. Piero, respondemos a sua pergunta? Piero?
Desculpa, estava no mudo, desculpa, mas ficou super claro. Muito obrigado, viu? Um bom dia a todos.
Obrigado, Piero. Bom dia, bom final de semana. Considerações finais.
Bem, não havendo mais perguntas e já transcorrido o tempo previsto de término para essa conferência, passo a palavra para os nossos diretores para prosseguir com as suas considerações finais.
Eu só queria falar um tópico, né? Assim que eu acho importante, que é a segurança administrativa, a segurança do negócio, né? Então, a gente busca aqui na companhia ser agressivo, assim, no aspecto da gente buscar um bom lucro, um bom ROI. A gente sabe que está devendo nesse quesito aí, estamos lutando para entregar para vocês, para entregar para a companhia um ROI melhor e estar apresentando mais lucratividade. Eu acho que isso é o objetivo dessa aceleração do faturamento da companhia, é com esse objetivo, né, de da gente melhorar o ROI. Mas o nosso resultado ele é entregue com segurança. Então a gente tem segurança de que a gente não está se metendo numa confusão, que a gente não tem vamos apresentar, chegar em um trimestre e ter um problema, aparecer com um problema, ou ter um problema de liquidez, ou um problema de custo muito relevante. Então, é agressividade com segurança. Então, é isso. Não vamos. Para alcançar a rentabilidade, nós vamos alcançar a rentabilidade que a gente precisa. Mas para alcançar ela, nós não vamos abrir mão da segurança, que é a característica nossa. Então é isso: segurança administrativa, governança, agressividade nos negócios, cuidado na gestão do dinheiro da companhia, porque é nossa obrigação fazer isso dessa forma. A gente tem o máximo cuidado na gestão, e eu estou falando da diretoria como um todo, eu estou falando do conselho da companhia. É conservador, agressivo. E a gente tem muito foco em vendas. Então, eu acho assim, você sabe que assim, aqui a empresa ela respira incorporação. Ela não é um banco, ela respira incorporação. A gente respira compra de terreno, respiramos vendas, respiramos engenharia. É isso que essa empresa tem no DNA dela, e eu acho que isso, no final de tudo, vai levar a gente num negócio muito grande e muito bom para frente. É isso, estou muito confiante nisso.
Não, eu só vou reiterar o que o Silvio falou. Nós estamos. Durante 2 anos a gente endireitou toda a empresa. Estamos navegando com recorde em cima de recorde nos últimos tempos, em tempos difíceis, com juros altos. É só abaixar os juros e deixar o país trabalhar que nós vamos voltar a estourar de lucro e de vender. Eu faço.
Senhores, muito obrigado pela audiência de hoje na nossa teleconferência. Desejo de um bom dia e um bom final de semana a todos e a todas. Pedro?
Nossa teleconferência de resultados então está encerrada. Eu convido todos vocês a conhecerem e experimentarem as nossas soluções já para facilitar até o acesso às informações da companhia. Não deixe de conferir também os materiais dessa teleconferência que estão disponíveis no nosso site de RI. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo final de semana e um bom Dia das Mães para todos vocês.